Já se pode dizer bom fim de semana, são 10h22, obrigada pela companhia. Nas manhãs 360 junta-se agora a nós, a jornalista Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos por um jornal inglês que veio até Portugal para falar com um brasileiro. Para ela, portanto, Inglaterra, Portugal, Brasil. Sim,
exatamente.
Vamos lá.
A história está relacionada com a tragédia da Chapecoense, na verdade, da queda do avião, não é? Do clube brasileiro que acabou por matar quase uma equipa inteira. Normalmente, quando se fala do assunto, a comunicação social vai buscar os sobreviventes, não é? Os poucos jogadores que acabaram por conseguir sobreviver. Aqui o jornal Independent optou por uma linha alternativa, falou com um jogador que não chegou a estar no avião e que salvou por causa disso. E a verdade é que ele é o Lorenzi, que joga atualmente em Portugal e no Gil Vicente.
E ele não chegou a entrar no avião porquê? O que é que aconteceu?
A história que ele conta é que o avião da Chapecoense, portanto, caiu quando a equipa estava a viajar do Brasil para a Colômbia. O que ele diz é que a equipa tinha um jogo primeiro em São Paulo contra o Palmeiras. Foi para esse jogo, ele não estava convocado, portanto ficou em Chapecó, a sede da Chapecoense. O que estava programado numa fase inicial era que a equipa ia de São Paulo para Chapecó, portanto ele juntar-se à equipa nessa altura, e depois então iam para a Colômbia. Houve uma alteração de planos, a equipa viajou diretamente de São Paulo para a Colômbia, foi aí que o avião caiu e ele acabou por não estar no avião.
Mas como é que ele lidou com esse facto de ter sobrevivido, quando todos os colegas basicamente morreram?
Ele diz que foi muito difícil, obviamente, que não dormiu durante muito tempo. Fala em alguns colegas, mas fala principalmente do treinador que também morreu, o Caio Júnior. Explica que foi ele que o lançou e que acreditou nele, isto porque o Lourenço é muito jovem, ainda tem pouco mais de 20 anos. Curiosamente, diz que encontrou no Gil Vicente, em Portugal, e em Vítor Oliveira, que é o treinador do clube, alguém muito parecido com aquilo que tinha com o Caio Júnior. Diz que se sente muito bem em Portugal, que se sente muito acarinhado pelo treinador português, e que ele, que este ano, até já marcou ao Porto, logo na primeira jornada, portanto é assim um dos nomes a seguir nos clubes mais pequeninos, digamos assim, da Primeira Liga.
Mariana, e no Japão, o mau tempo, um tufão, está a afetar duas competições desportivas ao mesmo tempo?
Sim, o tufão Agibis, que vai afetar o Japão a partir do final desta sexta-feira, durante sábado, está a afetar o Mundial de Rugby, que está a decorrer no país. Dois jogos de sábado já foram cancelados, e o twist aqui é que é uma coisa muito estranha, porque os jogos não foram adiados, foram cancelados. Portanto, altera aqui um bocadinho a verdade desportiva, porque
sim,
a verdade
e
é
as
que...
contas.
Exatamente, até porque estamos a falar da última fase, daquilo que é a fase de grupos do Mundial, portanto as coisas podiam ficar muito alteradas para quem passa à fase seguinte. Os jogos ficam aqui como se tivessem ficado 0-0, o que é um bocadinho estranho.
E pode beneficiar as equipas mais fracas, teoricamente.
Exatamente, é, claro. E é exatamente por isso que a Escócia, que tem um jogo ainda em stand-by, que é o jogo de domingo com o Japão, está já a ponderar até ações legais, caso o jogo seja cancelado. Mas aqui também a Fórmula 1, além do rugby, que este fim de semana se realiza em Suzuka, no Japão, está a sofrer constrangimentos, portanto todos os treinos e qualificações passaram para domingo ao invés de sábado, como é normal.
Já aqui falaste um pouco da reação dos escoceses, mas como é que estão a ser as reações, quer no rugby, quer na Fórmula 1, em relação a estas decisões?
Estão a ser completamente diferentes, portanto, se a Escócia quer processar a organização do Mundial, se o jogo ficar 0-0 e se os jogadores de rugby querem jogar, mesmo que seja à porta fechada ou noutra cidade, ou que tenham de eles próprios viajar para jogar, a verdade é que os pilotos de Fórmula 1 estão bastante contentes por não terem de fazer as qualificações no sábado, dizem que respeitam perfeitamente a decisão da organização da Fórmula 1, que acham perfeitamente normal e que só correm se existirem condições. Portanto, as reações são muito diferentes de um lado e do
outro.
Aqui
não há 0-0, sim.
Não, exatamente.
Mariana, e por fim, que notícia é esta de que Messi trocou os relevados pelo circo?
Portanto, o Circo do Soleil, não é? O circo mais famoso do mundo, decidiu montar um espetáculo inspirado no jogador argentino, chama-se Messi 10, e estreou ontem em Barcelona. Messi, claro, compareceu com a mulher. A organização do Circo do Soleil explica que não é uma biografia, é assim um espetáculo mais focado na paixão que Messi tem pelo futebol. Diz que a história de Messi é muito motivadora, que a ideia é que todos os espectadores se sintam como ele, e portanto Messi aqui a trocar
e muito bem,
e
por umas horas.
Muito bem, exatamente.
Daqui a pouco vamos ter um espetáculo associado ao Cristiano Ronaldo, não é?
Eu acho que o Cristiano Ronaldo terá ficado aqui com alguma inveja.
Claro,
não?
Deve vir aí outra coisa, vais ver. Falamos disso para a semana.
Exatamente.
A jornalista da secção de desporto do Observador, Mariana Fernandes, com outras histórias do desporto, segunda-feira. Há mais, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Rádio Observador. 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Aconteça o que acontecer. Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.